Revista Justiça Entrevista.
E houve mudança no regime de bens do casamento com para ter o efeito retroativo. Um casal procurou a justiça pleiteando a modificação do regime de bens da sociedade conjugal de separação total para a comunhão universal. Para tanto, eles alegam que o regime não mais atende aos interesses deles, já que a relação se consolidou e ambos construíram um patrimônio juntos. Sobre esse tema, nós vamos conversar de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, com a advogada especialista em direito de família, doutora Regina Beatriz. Doutora Regina, seja bem-vinda. Muito obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia. Sempre um prazer estar conversando com vocês na Rádio Justiça.
Essa decisão da quarta turma do STJ sobre a retroatividade do regime de bens do casamento abriu um precedente?
Sem dúvida. A matéria é muito interessante, muito importante para as pessoas que se casam. Porque antes do Código Civil, o regime de bens, uma vez adotado, fosse o da comunhão de bens, fosse o da separação, era um regime imutável. E muitas vezes as pessoas se casam sem refletir devidamente sobre as consequências, os efeitos de um determinado regime de bens. E depois se arrependem na escolha. E eu, nos meus 42 anos de exercício profissional, recebi inúmeros clientes se queixando daquela impossibilidade que existia até a entrada em vigor do Código Civil. E fui eu que fiz a sugestão legislativa, na época que o projeto de Código Civil tramitava no Senado, sob a relatoria do senador Josafá Marinho, de que o regime de bens pudesse ser modificado no curso do casamento, seguindo a autonomia da vontade das partes, dos cônjuges, do marido e da mulher, quanto aos aspectos patrimoniais da vida conjugal. Fiz essa sugestão, foi acolhida no Senado e foi depois consolidada na última fase do projeto na Câmara dos Deputados. Sugeri uma norma aberta, uma norma de simples redação, uma norma que traria, como traz, a segurança jurídica, inclusive para terceiros. Por quê? Porque, segundo essa norma, o regime de bens pode ser alterado no curso do casamento, desde que não haja prejuízo a terceiros. O que significa isso? O juiz autoriza essa modificação por meio de uma ação judicial que é promovida pelos dois, pelo marido e pela mulher, pelos dois cônjuges, e o juiz, então, autoriza essa modificação. Esse foi o espírito da sugestão, a intenção da sugestão. E caso essa modificação venha a prejudicar terceiros, por exemplo, imagine que de um regime de comunhão queiram mudar para um regime de separação. Aí, então, um deles começa a se endividar antes desta modificação. E o patrimônio, por má fé, fica em nome daquele que não tem ou não está se endividando. Os terceiros seriam prejudicados. Então, segundo a norma, essa modificação não vale para terceiros e o patrimônio vai responder pelas dívidas daquele que se endividou e ainda não tinha títulos protestados ou, enfim, constrições judiciais em seu patrimônio. Então, esse foi o espírito legislativo, inclusive de que pudesse ser feita a partilha de bens quando existe a modificação da comunhão para a separação. E é claro que nesse caso da comunhão para a separação, os efeitos não vão retroagir. A separação de bens não vai retroagir lá para o início do casamento. Porque havia comunhão, daí há a partilha, essa a intenção da lei, da norma e da minha sugestão no Congresso Nacional. E depois daquele momento em que eles fazem a alteração por meio de uma homologação judicial, nós temos aí, então, a separação total. Só que nesse caso, em que inclusive eu advoguei pessoalmente, esse que foi julgado pela quarta turma do STJ, nós tivemos uma questão muito interessante, que foi a seguinte: o casal em separação total de bens se casou e queria modificar para comunhão universal, comunhão total, porque considerou que tudo que era de um deveria ser do outro, tanto os bens passados, quanto os presentes, quanto os futuros, independentemente da origem, até mesmo os bens vindos de herança, de um deveriam se comunicar ao outro. Esse era o desejo. No entanto, quando eu assumi esse processo, fui subestabelecida já em segundo grau, tanto em primeira instância como em segunda instância, as decisões diziam o seguinte: não, esse casal vai ter comunhão universal só depois da homologação judicial. E tudo que antes foi adquirido por eles desde o casamento não vai se comunicar, vai vigorar a separação durante todo aquele período. Mas não era essa a vontade deles. Não era essa a vontade deles, e isto violaria exatamente o espírito do regime da comunhão universal, que importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros, das dívidas, do patrimônio, dos créditos, não é? Então, dentro disso, realmente as decisões anteriores estavam equivocadas. E, finalmente, houve, na quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do ministro Raul Araújo, a modificação das decisões anteriores, e esse casal está muito feliz porque conseguiu fazer com que a vontade de uma comunhão total, de uma comunhão universal, desde antes até do casamento, porque são os bens todos que se comunicam na comunhão universal, né? Que tudo fosse dos dois. Então, fez-se justiça, finalmente, no Superior Tribunal de Justiça, para a felicidade e alegria desse casal, que estava muito triste com as decisões anteriores.
Doutora Regina Beatriz, hoje, com as separações e com as novas uniões, de famílias que já estavam estabelecidas, se separam, têm filhos dos dois lados e lá na frente, tanto o homem como a mulher, já com uma vida consolidada, com bens e com filhos, existe um regime mais adequado para essas pessoas, para que os filhos não sejam prejudicados lá na frente?
Existe, e vem sendo muito adotado, o regime da separação total. O regime da separação total, até um tempo atrás no Brasil, recebia um certo preconceito. Quando uma noiva ou um noivo, um propunha ao outro, antes do casamento, o regime da separação total, já que o regime que vem da lei, aquele que independe de qualquer escritura em sentido diferente, é o regime da comunhão parcial, que é aquele em que se comunica tudo aquilo que vai sendo adquirido no curso do casamento e pelo esforço dos dois. Só não se comunicam bens de herança e bens que são doados. Mas tudo que é comprado se comunica. Então, esse é um regime legal. E quando se propunha, uns anos atrás, um ao outro, uma separação total, era como se essa proposta fosse uma proposta ofensiva. Ah, então o outro está querendo tirar proveito, e é por isso que está sendo proposto este regime. Até as famílias ficavam um pouco incomodadas, especialmente a família daquele nubente a quem era proposta a separação total. A evolução dos costumes, da vida, tudo isso que você comentou e muito bem comentou, casamentos desfeitos, novos casamentos, filhos de casamentos anteriores, filhos às vezes de dois ou três casamentos. Há pessoas que se casam até 3, 4 vezes, não é nada recomendável, mas há pessoas que o fazem. Então, precisam ter aí uma opção, né? Qual é a opção melhor? A separação total. Por quê? Com a separação total, o que os dois quiserem que se comunique, basta que seja comprado em nome dos dois, até via doação. Um doa ao outro uma quantia em dinheiro, para que esse, por exemplo, uma casa, um carro, ou mesmo uma conta conjunta, né, passe a ser comum, passe a ser dos dois em condomínio. Então, passa a ser uma escolha a comunicação. Quando? Que no regime da comunhão parcial não é uma escolha. Tudo aquilo que se compra no curso do casamento é dos dois. E aí é o que você disse, se ocorre um divórcio, existe daí uma divisão de bens obrigatória. Já na separação, não. Vão ali, cada um pensando, bom, eu quero que este apartamento, que vai ser o nosso domicílio, seja de nós dois. Aquele que tem condições, doa para o outro dinheiro, para que haja, obviamente, uma regularidade nessa compra, inclusive regularidade fiscal, paga a tributação atinente à doação, que é em São Paulo se chama ITCMD, em alguns outros estados se chama Imposto de Transmissão por Doações, ITD, enfim, são várias denominações, mas no fim ao cabo é o mesmo. Em São Paulo é 4% esse imposto, em alguns outros estados varia, alguns 3%, alguns 6%. Então, faz-se isso regularmente e compra por escolha, por opção. E aí tudo se preserva. Ou então não. Cada patrimônio fica exclusivamente de um e de outro. E aí depois, quando existe o divórcio, nada há a partilhar. Porque o que era de um comprado por um fica para aquele, o que era do outro comprado ou que tenha sido recebido de qualquer outra forma, até numa loteria, né, que pode acontecer, que na comunhão parcial se comunica, até uma loteria se comunica, um prêmio, né, se comunica, na separação não, fica uma exclusividade patrimonial. É um regime que vem sendo muito adotado, as pessoas têm escolhido. Agora, tem que pensar o seguinte: se houver morte durante o casamento, sendo regime de separação total, o cônjuge herda, o sobrevivente herda como se fosse um filho. Então, por exemplo, essa pessoa que morreu, falecido, já tinha um filho da outra relação. Se ele não fez testamento, se ele não fez um planejamento sucessório, o cônjuge sobrevivente vai herdar em igualdade a mesma parte do patrimônio do falecido herdada pelo filho. E aí também se recomenda, além do regime da separação total, diante dessas novas relações que se estabelecem, dos filhos já pré-existentes, um planejamento sucessório. É importante que se faça um planejamento sucessório no casamento, assim como é importante que se faça um planejamento sucessório numa união estável. Isso é interessante, porque há 50 anos atrás, eu digo a coisa de 10 anos atrás, eu tenho toda essa história, né, mais ou menos dos costumes, porque minha advocacia já vem de mais de 40 anos, então já presenciei várias situações. Havia também um preconceito quanto à realização de testamento. Ah, se eu fizer um testamento, eu vou morrer, né? As pessoas já estão vencendo esse preconceito. Então, fazem seu planejamento sucessório, fazem um testamento, que é algo muito, muito, digamos, não é nada custoso, nem em honorários advocatícios, nem em emolumentos do tabelionato de notas, porque é feito por uma escritura pública preferencialmente, embora possa ser feito também por um instrumento particular em testamento, convém que seja feito por segurança jurídica num tabelionato de notas. E as pessoas, então, programam a sua vida não só se houver um divórcio, mas também se houver uma morte durante o casamento, para a preservação dos filhos oriundos de casamentos anteriores, para que possam aí trabalhar com a chamada cota disponível, porque no regime de separação de bens, a herança existe para dividir com o filho, naquele exemplo que eu dei, quando não há testamento. Quando houver testamento, o testador ele pode dispor de 50% do seu patrimônio, por exemplo, só para o filho. E daí o cônjuge sobrevivente vai herdar uma menor parte. No caso, vamos fazer a conta, 25%.
Eu gostaria de pegar um gancho da conversa da senhora. No caso da viuvez, os bens se comunicam para quem optou por esse regime de separação total. E daí a senhora falou que tem que fazer um testamento antes da morte para deixar caso tenha filhos da outra relação. Não é automático? Isso já não se comunica? Ficaria para sobrevivente do viúvo ou da viúva, 50% nessa partilha, 50% dos filhos existentes?
Exatamente, automático se não houver testamento. Pela ordem legal, que é chamada ordem de vocação hereditária, que está no Código Civil, existe uma divisão entre o cônjuge sobrevivente e os filhos. Se for um filho, 50 e 50. Agora, se houver testamento, a cota disponível, que é 50% do patrimônio de quem está fazendo o testamento, podem ser atribuídos esses 50% somente para o filho. E aí o que acontece? Na outra parte, que é a chamada legítima, 25% irá para esse mesmo filho, ele acaba ficando com 75% do patrimônio e 25% irá para o cônjuge sobrevivente. Então, é efetivamente automático, como você comentou, mas a lei permite que se faça um testamento, que é o planejamento sucessório, para diminuir o que irá para o cônjuge sobrevivente e aumentar a parte do filho ou dos filhos, né?
E esse testamento precisa de um advogado ou a pessoa vai direto ao cartório?
Olha, precisar de advogado não precisa. Não há necessidade, não há previsão legal sobre a presença do advogado, mas convém muito que haja uma consulta prévia a um advogado quando se vai fazer um planejamento sucessório, preferencialmente um advogado especializado em direito de família e direito das sucessões, para que possa tudo ser feito da maneira melhor. Porque um tabelião tem conhecimento, sem dúvida, e muito importante, mas é o advogado que se debruçará sobre as consequências, porque nós estamos falando de um exemplo muito simples, né? Existem planejamentos sucessórios bem mais complexos, filhos de uma primeira relação, filhos de uma segunda relação, doações que já foram feitas em vida para um dos filhos, para o cônjuge, naquele primeiro exemplo que eu estava dando, né? De um cônjuge doar uma importância em dinheiro para o outro, para que ele possa comprar um bem em condomínio, né? Tudo isso precisa ser calculado para que depois não haja um problema no inventário, para que não tenha depois que haver uma reposição de patrimônio, que é a chamada colação, né? Colação significa o quê? Para que venha a ser colado aquilo que já foi doado antes do falecimento, né? Por isso que a expressão é colação. Volta a colar, colar no patrimônio do falecido, né? Então, sempre é muito importante a consulta, de preferência a um advogado que seja especializado. E não só a especialização, digamos, empresarial, né? Para planejamentos que envolvem holdings, que envolvem empresas. É muito importante um especialista na área de família e sucessões que vai poder medir as consequências do que já foi feito, daquilo que no testamento pode ficar bem organizado, para que ninguém venha depois a brigar, a discutir inventários daí demorados, processos longos, que devem ser evitados, porque a desjudicialização é uma meta e deve ser uma meta da advocacia também na hora do planejamento sucessório.
Doutora Regina Beatriz, se a pessoa tem um exemplo, um imóvel, um apartamento ou uma casa e faz o testamento, e depois desse testamento ela resolve vender este imóvel e não quer mais, não, vai viver de aluguel, não sei, uma maneira. E o que acontece com esse testamento? Ele é anulado?
Não, não é anulado. Simplesmente o acervo patrimonial, o acervo de bens, se modifica. Então, se tinha casa, a casa foi vendida, a casa não vai mais compor herança. Mas daí o que acontece? É preciso ver que tipo de cláusula a mais tem esse testamento para ver se ela não era, por exemplo, um bem que estava destinado a um herdeiro legítimo, a um filho, a um cônjuge dentro daqueles 25% que eu estava comentando, né? Que sempre acabam sendo, havendo um filho só, que é o exemplo mais fácil de dar, são aqueles 25% que são a legítima, né, do herdeiro, né, seja o cônjuge, seja o filho, sendo um filho só. Então, quando há uma mudança patrimonial, sua pergunta é muito importante por isso, a princípio, anulação não. o bem deixa de compor, mas que tipo de cláusula havia naquele testamento sobre essa casa? A mudança do patrimônio na venda da casa, ela obriga, ela gera necessidade de uma alteração do testamento para que seja feito outro testamento? Isso é o advogado também especialista que vai analisar.
Perfeito. Conversamos com a advogada especialista em direito de família, advogada conceituada, doutora Regina Beatriz, que falou da mudança no regime de bens do casamento que tem efeito retroativo, que foi uma decisão recente do STJ, da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça e que abriu um precedente para toda a justiça brasileira. Doutora Regina Beatriz, muito obrigado, os agradecimentos pelas informações e a participação ao vivo aqui nesse dia 1º de maio.
Eu que agradeço e só observação diante dessa sua frase tão bem colocada. O precedente é para mudança de regime de separação para comunhão. Aí sim retroage. Muito obrigada, viu?
Um bom dia.